WhatsApp 991772711.
E em bloco construtora, sua casa pronta para morar em 45 dias úteis, WhatsApp 97580405.
Previsão do tempo, oferecimento, Viva Lar Interiores, Rua Reinaldo Rau 801, no centro de Jaraguá do Sul.
Muito bem, vamos falar com o Peter então, Peter Schoen, meteorologista, ao vivo direto de Chapecó. Peter, tempo encoberto em Jaraguá, aquilo que você falou de manhã vai se cumprindo. E durante a tarde, Peter, alguma chance de abertura de sol, tempo bom, ou vai permanecer a cobertura de nuvens para nós aqui no norte, Peter?
Ô Terris, muito bom dia para você, para todos, boa tarde para você, para todos os ouvintes. Então, Terris, a princípio vai mantendo essa manutenção de umidade que vem das áreas do Oceano Atlântico. Muitas nuvens, alguns momentos em que o sol até se faz presente, mas de uma maneira assim muito tímida, né? A maior parte do período aí segue com esse padrão aí de nebulosidade bem variado literalmente, né? As temperaturas elas se mantêm mais confortáveis, em torno aí dos seus 23, 24 graus. E a maior parte do tempo, assim, a gente tem a interferência dessas nuvens que vêm das áreas do Oceano Atlântico, mantendo esse céu mais fechado, alguma chuva, garoa ocasional, bem mal distribuída. Quanto mais para o final do dia à noite, maior essa probabilidade. Os ventos, eles ficam com sustentação de sudeste a nordeste, fraco a moderado. Terres.
Tá certo, tá então. Essa é a tendência aí para hoje à tarde, quer dizer, o tempo não abre muito não. E para amanhã, quinta-feira, para sexta, para sábado, o que já tem no horizonte? É mudança de tempo ou vamos permanecer mais uns dias nesse ritmo, Peter?
Olha, a tendência é que nós tenhamos um comportamento muito semelhante. Tanto nesta quinta, sexta, segue com nebulosidade variada, céu nublado, chuvas fracas e ocasionais que acontecem a qualquer momento do dia, principalmente no início das manhãs e final da tarde e noite, com temperaturas mais suaves, 23, 24 graus durante o período das tardes, uns 18, 19 graus no amanhecer. No sábado segue com maiores aberturas de sol, mas ainda assim o predomínio das nuvens, com algum chuvisco isolado. E no domingo vai melhorando gradativamente com maiores períodos de sol. Terres.
Tá certo então. Peter, obrigado pelas informações. Abraço, bom trabalho. Até a próxima.
Valeu, meu amigo. Abraço para você e para todos os ouvintes. E nós retornamos ao longo da programação. Até mais.
Toda loja com até 60% de desconto. Tradicional Esquenta Black, Viva Lar Interiores. Produtos à pronta entrega, descontos arrasadores, enquanto durar o estoque. Sofás, poltronas, mesas, cadeiras, diversos itens de decoração. Imperdível, Esquenta Black, Viva Lar Interiores, Reinaldo Rau 801.
Apressadinhos aqui já nos enviaram mensagem. O Jonathan mandou aqui pra gente: bom dia, pessoal. Vou ser um dos apressadinhos hoje. Fui hoje pela manhã pegar a declaração de vacina no posto de saúde pra rematrícula na creche do meu filho. Fiquei quase 2 horas até conseguir receber, né? Agora eu pergunto: pra que serve a carteira de vacinação? Não é um comprovante de vacina? Entendo a importância da vacinação, mas tem algumas burocracias que só empatam as pessoas. Perdemos tempo como funcionários, como profissionais da saúde, que têm que exclusivamente fazer o preenchimento do comprovante. Pessoas que ficam na fila para ser atendidas, correndo risco de contaminação, enfim. E tudo isso já está na carteira de saúde ou de vacinação. Complicado e vergonhoso com tanta tecnologia em mãos. Um abração. Lembrando que não fui só eu, e sim milhares de pais que terão que ir até o posto para buscar exclusivamente o comprovante de vacina. Desculpe o desabafo. O Fernandes está por aqui. Bom dia, senhores e senhorita, por opção.
Sério que é o Fernandes?
Pois é, né?
Meu, quanto tempo,
nossa,
cara.
Nossa, muito tempo.
Como diz o Sandro, ainda bem que tu mandou notícia, porque senão a gente já tava... Você é o Sandro, já tava pensando coisa.
É verdade. Fazia muito tempo, né? É notória a diferença no aspecto empolgação do Terres na abertura do programa de segunda-feira e hoje. Será o porquê? Vai, Grêmio. Abraços, Fernandes.
Claro, 3 pontos ajuda, né, Fernando? Meu Deus,
com certeza, viu? Sempre ajuda, né? No Facebook, o Jones, boa tarde, trio. Manda um alô para os meus tios que estão visitando Jaraguá. Eles são do Paraná. Um alô para os tios do Jones, então, que não mandou o nome, mas são os tios dele. A Maria, bom dia, um excelente dia para vocês lá de Nereu Ramos. E a Marta também está por aqui, Terres.
Tá certo, galera que participa, show de bola, Fernandes, bem-vindo. Não fica tanto tempo longe assim do programa, rapaz, tá louco?
Não assusta.
Não assusta a gente. Tempos de pandemia, né? Bom, vamos falar do Kings Restaurante, comida caseira feita no fogão a lenha. O Kings Restaurante apresenta hoje um almoçaço com feijoada. Começando com carne de panela, pernil ao barbecue, bife ao molho madeira, peito chapeado e um filé de sororoca. Olha só, a feijoada apresenta com couve refogada, ovo frito, aipim, banana milanesa e farofa, gente. Uma feijoada maravilhosa. Os acompanhamentos de sucesso do Kings, quais são hoje, tá, Rihanna?
Lasanha de quatro queijos, pastelão de frango e palmito, lentilha, abóbora assada, bolinho de arroz, arroz integral, mais arroz, macarrão, farofa e fritas.
Tu acrescentou uns queijos aí na lasanha?
Eu?
Queijo e presunto.
É.
Mas... Você falou quatro queijos.
Sério? Não, não, é queijo e presunto.
Queijo e presunto, né? Queijo e presunto, pessoal. É que a Thay adora queijo, eu também. Então a gente já aumentou.
Ser, eu acho que foi isso.
Hoje também tem sushi, maionese tradicional, não é só no domingo, lá no Kings é todo dia, saladas e sobremesas. Gente, almoce no Kings Restaurante, comida caseira feita no fogão a lenha. Quem não é de Jaraguá, representante comercial, motorista, vendedor, tá aí em Jaraguá, perdidão, coloca aí no GPS, Kings Restaurante. Vai lá, almoça e depois nos conta o que você vai achar. Garanto que toda vez que você vier em Jaraguá, você vai almoçar lá. Pastor Albert Schneider, Pastor Albert Schneider 531. É na Barra do Rio Senro, logo após do Corpo de Bombeiros da Barra Kings Restaurante. Com a gente do plantão, Rony.
Vamos lá com os principais destaques de hoje. Então, vamos começar com um recado, digamos assim, subliminar que deixou o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Nós temos um áudio dele com a data de amanhã, com um comentário a respeito, especialmente sobre o comportamento do vereador, né? Ele fez um comentário a respeito da Câmara de Vereadores de Joinville e ele era um visitante ontem, justamente no dia que nós tivemos aí a sessão dos vereadores mais debatida, mais polêmica, né? Com algumas discussões, enfim, e algumas situações que acabaram chamando a atenção na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. E ele acompanhou toda a sessão, inclusive sentado ao lado do presidente Onésimo Céu, e durante alguns minutos ele teve também fez o uso da tribuna, né, para fazer uma manifestação e acabou falando também sobre, enfim, comportamento do vereador, a visão dele sobre o trabalho do legislativo, do executivo, e falou sobre voto de cabresto, lembrou de um prefeito que levava a Câmara meio de cabresto também, né, com seus vereadores lá em Joinville, falou dessa situação envolvendo a independência dos poderes, né, justamente durante esses debates aí acalorados da nossa Câmara de Vereadores ontem. Vamos ouvir o que disse aí o recado do Maurício Peixa.
Tomei, quando presidente da Câmara, várias medidas, principalmente de economicidade. Mas a principal delas é sentar com o prefeito e sentei e fizemos alguns compromissos. O primeiro deles é a independência dos poderes. A Câmara tem que cumprir o seu papel, ela tem que ser independente. Outra coisa que nós estabelecemos era a não troca de favores por cargos. Então nenhum vereador estabeleceu cargos com a prefeitura, em troca de votos. Em Joinville, dos 19 vereadores, somente 4 se reelegeram. Eu fui um deles. Por que não se reelegeram os outros? Justamente pelo que a Câmara fazia. Se você fizesse uma pesquisa de opinião, a Câmara estaria entre as piores que avaliadas. Por quê? Porque era só briga, desavença, uma oposição que fazia oposição para ser contra somente e não para contribuir com a cidade, e também uma situação que era levada de cabresto pelo prefeito. E aí, esse levado também de cabresto faz com que o povo não quer. O povo não quer, as pessoas não querem uma discussão inócua, uma discussão que não leve a uma efetividade, uma melhoria. As diárias da Câmara eram uma bagunça, só vivia Brasília e Florianópolis. E quando tiver briga, ataque pessoal, para a sessão, vai lá na sala, resolve e volta.
Porque semelhança é mera coincidência, né? Mas teve umas frases aí fortes que cabem em algumas câmaras de vereadores do presidente do Legislativo de Joinville, o Maurício Peixa. Ele falou sobre essa questão da falta de independência, falou da questão do voto do cabresto, citou o ex-prefeito de Joinville que levava os vereadores da situação meio que de cabresto na Câmara, né? E esses vereadores não se reelegeram. E também fez um comentário a respeito de picuinhas e brigas que não levam a nada e que sugeriu, né, que antes de se ofenderem na tribuna, que usem as salas para resolver as diferenças, né? Ou para discutir algumas questões e não levar para a tribuna algumas ofensas ou falta de respeito, até desacato, algo nesse sentido, que às vezes acontece em algumas câmaras de vereadores também. Então, foi alguns recados deixados aí pelo presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o Maurício Pes, que estava justamente ontem, coincidentemente, no dia dessa sessão tumultuada aqui em Jaraguá do Sul, visitando a nossa Câmara de Vereadores e acabou acompanhando todo esse debate, toda essa discussão a respeito do plano plurianual do PPA, né? Muita gente acabou entrando em contato aí de manhã, alguns ouvintes, para saber o que, que é o PPA, e às vezes a gente fala do assunto porque a gente está mais habituado com essa notícia, mas as pessoas mais comuns não entendem e não sabem do que se trata. O plano plurianual enviado pelo Executivo para a Câmara é um planejamento de todos os gastos que a Prefeitura pretende fazer, e já coloca isso no orçamento, para os próximos 4 anos. Então é o PPA 2022-2025. 2022, 23, 24 e 25. Tudo o que vai ser investido, tudo que vai ser gasto está no plano plurianual. E aí existem algumas situações que foram chamadas de aberrações, de números escandalosos em relação a diferenças que foram conferidas e confirmadas, né? Através aí dos vereadores do Novo, especialmente, que chamaram atenção para alguns absurdos em relação às verbas de uniformes, em relação aos gastos com estagiários e também a não inclusão de obras importantes, como a reforma da Praça Anjo Piazeira, que foi prometida já pelo Executivo, mas que não está no plano plurianual. Isso quer dizer que se não está no plano plurianual, é bem provável que talvez no ano que vem alguém diga, não, não está no plano, não vai ser feito, vamos usar esse dinheiro para outra obra. Ou a reforma do terminal urbano, que também não está no PPA. É claro que já foi comentado muito e é bem provável que seja feita essa reforma, até porque o terminal exige e precisa dessa reforma, mas se não está previsto no PPA, pode ser que alguém lá na frente diga, não, mas não está no PPA, vamos usar esse dinheiro para fazer outra coisa. Então é nesse sentido que o PPA é muito importante e por isso que o ouvinte que ainda não entende a importância do PPA é esse planejamento. Ali a Prefeitura, o Executivo, coloca tudo o que pretende investir nesse plano de investimentos, de gastos, enfim, nos próximos 4 anos. E por isso houve essa polêmica toda ontem, que deve ser retomada amanhã para a segunda votação.
É verdade. Meio-dia 17 aqui na programação da 94. Natal antecipado RBN. Se você quer ganhar, concorrer e ganhar R$ 1.000 em novembro e R$ 2.000 em dezembro, isso que é Natal antecipado, né? Só podia ser aqui da sua rádio mais querida. Então preste atenção, procure no Play Store e baixe o novo aplicativo da Rádio RBN. Aí você faz um print e manda para o WhatsApp de promoções da rádio, 9277-5502. Aí já estará participando. É muito fácil. Natal antecipado da RBN para você é uma baita oportunidade. Da meio-dia 18, já aí o Máquinas e Ferramentas do amigo Sebastião, motores, geradores e equipamentos para jardinagem e construção civil. Na Jamaí, aspiradores, extratores e ferramentas de bancada, cortadores de grama trap e tudo da marca Steel, né? Motosserras, os pulverizadores, cortadores, vai lá e que você encontra o melhor sempre da Steel lá na Jamaiu. Jamaiu Máquinas e Ferramentas em Jaraguá, na Walter Marquardt, ao lado da Ponte do Bailate, e em Macenaduba, na 11 de novembro. O Sebastião, proprietário da Jamaiu, manda alô hoje para o Altair Alves da Silva, do bairro do Rio Mole, comprou um cortador Garten. Para o cliente Gerson Gacho, do Parque Móvel, comprou um soprador. Um abração para o Jacob Vavassori, da Barra do Rio Mole, comprou uma lavadora Steel. E para o Bruno da Silva, do Braço Beirão Cavalo, comprou uma Serra Linus Profissional. Clientes da Jamaiu, tá, Renan?
A Melita, boa tarde. Concordo com aquele senhor sobre o comprovante de vacina. Se temos a carteirinha para provar que as vacinas estão em dia, para que precisa pegar uma atualização todo ano, mesmo para rematrícula pedem o comprovante. O final 51 aqui também, eu não concordo com a moça, pois a diretora nem as atendentes sabem sobre vacinas para saber se está em dia ou não. O Fernandes, pois é, Terres, perdi meu papai e minha mamãe, um mês a mãe e outro pai. Ele falou que abraço, amigo, provavelmente...
Então, nossos sentimentos, a gente costuma brincar bastante com o Fernandes, uhum, né? Então, Deus te abençoe, Fernandes, restabeleça aí seu emocional, sua saúde psicológica, não é fácil, cara. Eu perdi minha mãe e não desejo a ninguém. Rony recentemente também perdeu pessoas da família importantes, né, Rony?
Exatamente.
Você teve a perda da sua mãe ou seu pai, por gentileza?
Oi?
Ou foi o seu pai que faleceu?
Foi a mãe mais recentemente, né? Meu pai já havia perdido aí, uns 3 ou 4 anos. Mas enfim, o ouvinte, às vezes a gente não tem essa informação, o ouvinte às vezes ele dá uma desaparecida. Sim. E cada um tem seus problemas, claro, né? Particulares, claro, enfim, privados. E às vezes a gente entende essa questão também do ouvinte que às vezes não enfrenta, não só por óbito, por morte, por perda de alguém, mas por outras situações na família, né?
Pode acontecer, verdade.
É, e a gente fica, claro, porque os dois, assim, tão próximos, né?
Sim.
E, enfim, ao Fernandes aí, os nossos sentimentos aí, enfim, que supere esse momento aí.
Verdade.
O Adilson, boa tarde. A respeito da discussão, o debate tem que haver, sim, mas com respeito. Se não houver debates aí, o voto vai sempre acontecer como foi no passado, tudo votado às escuras. Essa vez temos vereadores de olho, agora tem vereador aí da situação que é complicado. Na campanha era uma coisa, agora é outra. Por que será?
É isso aí. Aqui. Uhum. Beleza, meio de 20, aqui na programação da 94. Seguimos no oferecimento da Exclusiva Móveis. Cada vez melhor, além de fabricar seu móvel sob medida, entrega no prazo combinado, marmoraria própria da Exclusiva. Instala o seu granito no mesmo dia da montagem da cozinha. É isso, gente. Exclusiva Móveis, soleira, escada, boca de churrasqueira também, se precisar, o pessoal faz. Família Exclusiva Móveis, cada vez mais completa. Berta Veg Barra, próxima entrada do Parque Malvi. Para falar com o Deva e com a sua equipe, ligue no 3084-7620. Quem quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, 9907-4694. 9907-4694. Exclusiva Móveis com a gente no Plantão do Meio Dia. Roninho, seguimos.
É, o fato que chamou a atenção ontem foi um rapaz aí de 20 anos que acabou sendo preso por estupro de vulnerável. Foi ontem no centro de Guaramirim e acabou se envolvendo aí num namoro com uma menor de 13 anos. Nossa. A menina fugiu de casa. Passou o fim de semana na casa do namorado de 20 anos, né? E com quem já namora há algum tempo. Então, inclusive, o próprio conselho tutelar foi acionado, acompanhou os fatos. Os dois juntos foram encaminhados para a delegacia de Jaraguá do Sul para os procedimentos cabíveis, né? Enfim, lembrando que qualquer relação, né, de namoro com menor de 14 anos já pode incorrer no crime aí previsto no Código Penal. Então é importante que os jovens fiquem atentos em relação a isso. E às vezes o jovem se envolve numa relação dessa mesmo sem saber, né, Tess?
Sim.
Claro que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, mas essa gurizada de hoje em dia não tem essa informação, né?
É verdade.
E às vezes não é nem por maldade. Tem um namorico ali com uma menina que não tem 14 anos ainda.
Uhum.
E de repente o menino tem 18, já vai arrumar problema, né?
Já arruma? Nossa.
Vai arrumar problema. E a gente fala isso porque às vezes é muito comum isso. As meninas hoje de 14 anos, tem menino de 14 anos maior que eu, né?
É.
E aí tem uma piazada aí que acabam namorando na escola, coisa assim, e pode arrumar confusão. Eu digo isso porque eu tinha também o meu filho mais velho, quando tinha quase 18 anos.
Sim.
Também eu desconfiei da cara da menina, porque a menina era muito novinha, né?
Olha.
E a menina não tinha 14 anos.
Você vê, olha só.
E aí já ia se envolver numa situação também. Daqui a pouco alguém denuncia.
Claro.
Né? E aí um vizinho, alguém assim, sabe que não tem 14 anos. E não só porque vai denunciar, é importante que os homens saibam disso, né?
É verdade.
Então qualquer relação de namoro aí, essa gurizada aí que já tenha 18 anos, que seja de maior, ou que não tenha, que seja 17, enfim, qualquer relação você vai responder. Se você mantiver uma relação com 17 anos, com 16, com a menina que não tenha 14 anos ainda, você vai responder, não vai responder pelo crime do estupro de vulnerável, mas vai responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente com um ato infracional, digamos assim, análogo, né?
Aquele, é verdade.
Você vai responder por aquilo. Então é importante que os pais fiquem atentos em relação a isso, a esses namoros, principalmente de meninas que não tenham 14 anos e dos meninos que estejam namorando meninas que ainda não tenham 14 anos.
É, pode acima, virar caso de polícia, né?
É, vira uma confusão. Aí você vai responder, vai ter um crime na sua ficha, digamos assim, né? Às vezes envolvido de forma assim, sem aquela maldade, porque... E o nome do crime é feio, né? É estupro de vulnerável.
Olha só.
O rapaz vai ser acusado por estupro de vulnerável.
É, ele não tem consentimento não, né? Até os 14 anos não tem consentimento.
É, então se eu, não adianta consentir, né? Não vale o consentimento da menina até os 14 anos. Depois, quando tiver 15, aí já não se trata mais de crime. Aí não tem mais esse crime previsto aí como abuso ou estupro de vulnerável que o Código Penal prevê, nem o Estatuto da Criança e Adolescente. Então é importante que os meninos aí fiquem atentos em relação a isso, porque a gente percebe aí, às vezes, as meninas cada vez, digamos assim, namorando mais cedo, né? E os meninos também.
É,
então, para não se envolver nessa situação aí criminosa, eu diria.
E
até,
o né? termo namorando, infelizmente, moderno, né?
É.
Quer dizer, acabam se envolvendo sexualmente também, por vezes, né? O que é lamentável.
Exatamente. E no caso do estupro de vulnerável, é importante que o jovem saiba disso. Não precisa nem ter a conjunção carnal, né?
Exatamente.
Você já vai ser acusado criminalmente de estupro de vulnerável. Não precisa nem ter a relação sexual. Se você namorou, se você beijou a menina, você vai ser acusado pela promotoria
isso mesmo.
De estupro de vulnerável.
Basta alguém aí, de repente, não gostar, denunciar você ou, de repente, ser descoberto.
Né? Então, muita atenção, mas como um alerta para as pessoas, né? Eu imagino que aqui que esse relacionamento aqui, enfim, os dois, digamos assim, de boa fé, né?
Sim.
Tanto o menino aí, o rapaz aí de 20 anos, como a menina. Mas ele vai acabar respondendo criminalmente por isso. Então, muita atenção, muito cuidado e não precisa ter atenção. Não, mas eu só beijei a menina. Ela não tem 14 anos, mas eu só beijei. Já vai ser acusado por estupro de vulnerável. Não precisa ter a relação sexual, não precisa ter essa conjunção carnal.
É verdade. Agora, meio-dia 25, esclarecido, então fique atento aí, né? Quem está nos ouvindo, famílias aí também. Olha, gente, se você possui seu terreno e quer construir a sua casa logo, então entre em contato com a Embloco Construtora. Fale lá com o nosso amigo Franklin. A Embloco trabalha com construção industrializada, é um processo inovador na região. Paredes e lajes de concreto armado, construção completa da sua casa sem preocupação e com a chave na mão. Em apenas 45 dias úteis após a liberação do alvará. É rápido mesmo, gente. É 80% mais rápido que uma construção convencional. E a garantia de mais de 8 anos de mercado da Embloco. Embloco Construtora, entre em contato hoje mesmo e saiba mais. WhatsApp 97580405. 97580405, siga Embloco nas redes sociais. Campeonato Brasileiro da Série A, pro pessoal aí comentando aí durante, ficar sabendo, ontem à noite tivemos uma vitória do Grêmio. Quem acredita nisso? Eu acredito, não muito, porque vi a parte final do jogo, meu time não jogou bem. Continua apresentando muitas falhas. Grêmio 1, Fluminense 0, ainda bem que ontem o Fluminense estava pior que a gente. Hoje nós temos Atlético Paranaense, Ceará, Atlético Mineiro e Corinthians, jogo interessante lá em Belo Horizonte, Santos e Bragantino, o Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense, Juventude Inter na cidade de Caxias do Sul. Eu não vou torcer pelo Inter, não vou falar essa palavra, tá, Renan, mas eu queria, até não vou ficar triste se o Inter ganhar, não.
Ah, é?
É bom que ganhe, porque o Juventude ali agora nós estamos tentando pegar o Juventude pela perna ali lá no rebaixamento. O Fortaleza contra o São Paulo. E hoje também tem Sport contra América Mineiro. O Flamengo só joga amanhã contra o Bahia. O que que mudou, Rony, ouvinte, na classificação com a vitória do Grêmio? Eu respondo, não mudou nada. O Grêmio continua penúltimo com 29 pontos.
O Márcio... Agora, só até vai sair o sol aqui em Jaraguá do Sul, né?
Por quê?
Com essa vitória do Grêmio, né?
Tomara.
Porque lá na minha terra, diz assim, quando acontece uma coisa inusitada, assim, vai chover, vai dar tempestade. Aqui em Jaraguá, como só chove,
vai dar sol,
né?
Inusitado, você ouviu aí, cara, você ouviu aí.
O Márcio, boa tarde. O comprovante de vacinação está disponível desde 1º de outubro nos postos de saúde. O povo deixa tudo para em cima da hora. Quem tem que verificar se a caderneta de vacinação está em dia é a vacinadora e não a diretora e a secretária das escolas. Aqui vamos ouvir também o final 21, a Nadicira. Ela mandou um áudio para gente.
Boa tarde, trio. Eu acho que os vereadores ali e o pessoal que fez esse tal de PPP para PPP, sei lá o que aí.
PBU!
Não estudou muito bem matemática, né? Acho que ali não é questão que é 34 milhões, deve ser 3 milhões e 400, mas não estudaram aí, não sabem onde vai as vírgulas e onde vai a quantidade de zero na...
Muito bom.
No coisa, só que acontece que essas vírgulas, essas coisas nunca são erradas para menos, é sempre para mais, né?
Para mais, uhum. É sempre para mais. Tá certo.
O final 86 aqui também, o Fabiano, obrigado Fabiano de Xereder que está acompanhando. O final 17, boa tarde turma, atendimento no Hospital São José está uma vergonha, perigo até a desabar com essa obra, obrigado, tremendo tudo com um barulho.
Ah, tem jet. Obra, barulho, uhum. Bom, para aumentar o hospital, às vezes precisa também, né? A gente está tendo reforma aqui na rádio, não tem que fazer reforma sem barulho.
De vez em quando
tem os dois lados, né? Infelizmente é no hospital, mas se você vai construir o hospital, não tem outro caminho, vai ter que ter barulho também.
A Rosiane, boa tarde, podia me passar o número do WhatsApp da promoção? Sim, a gente já envia aqui para você, viu? Da promoção do aplicativo Natal Antecipado da RBN. Aqui no Facebook, o Éder, bom dia, trio The Best da Comunicação. Esses vereadores da base devem escutar nossa querida RBN. Se o prefeito não deixa, escuta escondido. Eles que parem de ouvir só a rádio do prefeito, a RBN fala a verdade.
É o seu nosso ouvinte, né?
Com certeza. O Alfredo, o Bernardo, boa tarde, trio. E o Edvan, boa tarde, trio, viu? Fala para o Terres que ano que vem o Grêmio vai jogar a segunda divisão. Muito triste. Muito silêncio.
Ah, meu Deus do céu.
Tô gostando disso, assim, o foco muda, sabe?
Não tô gostando nada disso.
Gostei.
29 aqui no plantão do meio-dia. Vamos ver se a gente consegue ouvir o telefone aqui. Alô? 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 Não.
Não
dá, é bem complicado. Ok, meio-dia 29. Seguimos completando o meio-dia. Mais uma informação antes do intervalo com você, Rony.
Vamos falar do Tribunal de Contas do Estado. Que eu tenho dois vídeos aí do Gabriel Carvalho e também da engenheira do Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas do Estado esteve hoje aqui em Jaraguá do Sul fazendo uma fiscalização de obras de asfalto. Mas essa é uma fiscalização, digamos assim, de rotina, né? Que eles fazem, eles escolhem aleatoriamente algumas obras pelo Estado. Sim. E acabam vindo uma comissão para fazer justamente essa fiscalização. Então, de forma aleatória, foi escolhido ali o asfalto da rua João Januário Airoso, em toda a sua extensão, até lá o Parque Malve. E nós fomos acompanhar um pouco desse trabalho aí. Tem uma reportagem um pouco mais longa, inclusive, lá no Facebook, numa conversa lá com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado. E uma parte dessa conversa vamos reproduzir agora, inclusive com imagens, que é o Gabriel Carvalho. Ele é engenheiro do Tribunal de Contas do Estado e falou especialmente sobre o objetivo, né, desta visita da equipe aqui em Jaraguá do Sul e o trabalho que foi feito com o recolhimento de pedaços do asfalto que foram feitos ali na rua João Januário Aroso. Vamos ouvir aí o Gabriel Carvalho.
O objetivo da nossa auditoria aqui é verificar a qualidade do material que foi aplicado na via, né, e a qualidade da execução, se o dinheiro público foi bem gasto aqui. Então a gente retira uma amostra aqui do pavimento, leva para a nossa sede, nosso laboratório, e a gente faz uma rotina de teste para verificar a qualidade do que foi aplicado aqui.
Bom, o material daqui então vai para o laboratório e lá aí se constata se estão preenchendo os requisitos do contrato que foi feito.
Exato, se ele atingiu os pré-requisitos de contrato e os pré-requisitos de norma de engenharia, né? Que eles estão sempre atrelados, né? É importante salientar isso, porque elas não podem ser coisas distintas. O contrato tem que seguir as normas de engenharia e a engenharia tem que se atrelar ao contrato.
Esse é um trabalho de rotina do Tribunal de Contas do Estado. Vocês também atendem algumas denúncias em demandas pelo Estado afora?
Esse aqui em Jaraguá é um trabalho de rotina. Foi uma demanda própria da área técnica que a gente fez com a matriz de seleção de auditorias, né? A gente seleciona aleatoriamente, de forma a tirar amostras ao longo do Estado, né?
Está aí, portanto, o Gabriel Carvalho, engenheiro do Tribunal de Contas do Estado, falou um pouco a respeito desse trabalho que está sendo feito. Foi feito até hoje, meio-dia, aqui em Jaraguá do Sul. Nós acompanhamos em dois pontos ali da rua João Januário Airoso. Tem outros detalhes também, inclusive nesse trabalho lá, nesse outro vídeo no Facebook, tem também imagens lá dos operadores fazendo a coleta, cortando ali o asfalto e também mostrando como se retira e como eles fazem depois de novo o recapeamento, né, já do buraco onde eles retiram essa amostra do asfalto. E a própria outra engenheira, que é colega aí do Gabriel, conversei com ela também, que é a Marivalda Steiner, e ela inclusive mostra aí um pedaço do asfalto que foi retirado e explica de que forma é avaliado ou observado justamente esse trabalho que é feito pelo Tribunal de Contas do Estado em relação à qualidade da pavimentação que foi colocada na rua João Januário Airoso.
Aqui a gente percebe que tem duas camadas de pavimento, né? Esse contrato foi essa camada superior. A gente percebe que aqui foi feito um recapeamento asfáltico, né? Então a gente percebe a camada inferior. A gente leva para o laboratório, a gente examina, né? Tanto o teor de betume, o teor de massa, de material asfáltico mesmo que compõe esse pavimento, quanto as condições de execução do pavimento, que é compactação, agregados, teor de betume. Então são várias características técnicas de engenharia que a gente tem que conferir, né, para ver a qualidade do que foi executado.
Está aí, portanto. Então, para quem passou por ali, o trânsito chegou a ficar interrompido nas duas vias por alguns momentos, né? Não se trata de nenhuma denúncia, é uma fiscalização rotineira que o Tribunal de Contas do Estado faz, escolhe aleatoriamente alguns contratos pela região, aí o pessoal vem para fazer justamente essa coleta do asfalto, faz a coleta da amostra e depois faz a análise para ver se realmente tudo foi feito conforme o contrato e o edital de licitação que a prefeitura, no caso aqui em Jaraguá do Sul, mas o que as prefeituras da região fazem com as empresas que ganham essas licitações e que fazem o asfalto e também o recapeamento. A matéria é completa, o vídeo completo, um pouco maior, inclusive com as imagens dos trabalhos, está lá no nosso Facebook, o pessoal pode conferir também.
Tá certo, 1:34, antes do intervalo, só falar o seguinte: hoje à noite, 20 horas, em Jaraguá do Sul, no João Marcato, a primeira partida da final da Copa Santa Catarina, com a presença do Juventus, é isso mesmo, Juventus e Figueirense, vale vaga na Copa do Brasil. Olha só, o pessoal do Juventus está informando pelas redes sociais aqui deles, oficial, né, que os ingressos estão à venda até às 17 horas, tá bom? Até às 17 horas, ingresso à venda lá na lojinha do Juventus. Então, gente, né? Dá um jeito de ir lá, você que quer ver o Juventus, enfim, é, né? Uma final histórica, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o Juventus joga primeiro aqui, depois joga em Florianópolis. Jogo de hoje, 20 horas, e depois tem lá no domingo aí o jogo de volta. O preço dos ingressos, descoberta R$40, coberta R$50 e cadeira R$60. Lembrando que voo de Juve paga metade, R$25, né? É, e também a meia entrada também é o mesmo valor, tá bom? Então é hoje, sucesso e boa sorte ao Juventus, né? Que joga com o coração, porque já pensou uma vitória aqui, um empatezinho lá em Florianópolis? Seria sensacional. Vamos ao intervalo, voltamos em instante com mais notícias, Vanille.
Daqui a pouco tem mais informações da polícia, do setor de segurança pública, destaques de ontem para hoje, vários acidentes e também mais ações aí da Polícia Militar.
E mais participações aqui também no 883753 77, na nossa transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube também.
Uma audiência que é caso de polícia. Plantão do meio-dia. Plantão do meio-dia. Você sabia que os entulhos da sua obra devem ter a destinação adequada de acordo com as normas ambientais? A Transpésia dispõe de licença ambiental e estrutura completa para a destinação de entulhos de forma responsável e sustentável. Para consultas e pedidos de caçamba para sua obra ou empresa, entre em contato pelo fone 3372-0300 ou pelo aplicativo Obremos. Consulte a Transpésia para fazer parte da sua obra.
Preparar tudo com muito amor, carinho e dedicação. Esse é o segredo da Panko. Uma linha completa de pães, bolos, biscoitos, lamens, salgadinhos e farofas para estar presente em todos os momentos. Naquele café da manhã em família, no lanchinho da tarde ou até no intervalo de uma reunião. Experimente e comprove a qualidade, a maciez e sabor que só a Panko tem. Panko, amor, carinho e dedicação.
Sua marca precisa de relacionamento? Sua marca precisa de performance? Agora, se a sua marca quer reputação, right. Agência Scala. Relationship, performance, reputation. We are always on. agenciascala.com.br.
Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar?
Dinheiro, né?
Ah, eu ganho dinheiro.
Dinheiro, dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro.
Então a RBN realiza seu desejo. R$1.000 em dinheiro dia 24 de novembro. R$2.000 dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277-5502.
9277-5502.
Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro na Natal antecipado RBN. Patrocínio
Digital Center, tudo para informática. Alameda 25, sala 12, no calçadão. Ótica e relojaria preciosa, as melhores lentes e armações, com mais de 30 anos no mercado. Barra do Rio Cerro, Laboratório Ciaclin, 3 endereços: Rio Branco 72, Berta Veig 484, na Barra, e em Guaramirim, na 28 de agosto. Sul Brasil Rolamentos, toda a linha industrial e automotiva na Vila Lalau. Temperex, desde 1992, produzindo os melhores temperos para sua cozinha e seu churrasco, num supermercado perto de você. SLM Mendonça, tudo em áudio e vídeo, na Leopoldo Manck 85, sala 1, centro. Loca Já, a solução em aluguel de máquinas e equipamentos para sua obra, em Jaraguá e São Bento do Sul. As EPIs, os melhores preços da cidade em materiais de proteção, cobrimos qualquer orçamento. Só Portas, a única especializada em reparo para portas automotivas. Toda Brilho, aqui o brilho é todo seu. Loja no centro de Jaraguá, próxima praça.
RBN. Aqui você fica sabendo de tudo. Plantão do meio-dia.
Já estamos de volta, gente, meio-dia 39, plantão do meio-dia no ar até a 1 da tarde, né, Tari?
Isso mesmo, e o Sabugo tá por aqui também. Valeu, Sabugo, obrigada pela audiência. O final 66, o Ivan. Boa tarde, trio. Essa é pro Terres.
Pra mim?
Ah, tá. Arerê, ele mandou aqui, né, em forma de música. Arerê, arerê, o Grêmio vai jogar a Série B.
Tu para com esse arerê aí, cara. Ele sabe o que eu tô falando.
O Mário Terres, 3 pontos num corpo todo esgolepado, que é o Grêmio, não ajuda muito.
Pois é, isso mesmo.
Retalhado o corpo.
Retalhado, tudo.
Detalhe de facão. Três pontinhos. Fecha pouco os cortes.
Sim, é verdade. Como é que vai segurar a sangueira?
Não adianta, né? Muito, né? Luísa, boa tarde. A terceira dose pode ser tomada como foi tomada a segunda vacina? A segunda dose da vacina? Hã?
Não, tem que beber. Não, não. Tô brincando.
Não sei se foi uma afirmação, uma pergunta, porque não tem um ponto de interrogação. É. Mas enfim.
Não, tem que aguardar. Se ela tá perguntando a idade, né, Rodinho? Tem que aguardar ser chamada.
60 anos, e me parece que é 31 de maio, né? Quem tomou a segunda dose é 31 de maio.
Uhum.
Sim.
Então já pode procurar e tem que ter 60 anos de idade.
O Stanislau, boa tarde. Parece que foi esclarecido. O uniforme, a questão do uniforme. R$370 por kit de uniforme. 22 mil estudantes, quase 8 milhões, vezes 4 anos, 32 milhões, esclarecido por um vereador em um órgão da imprensa, segundo Stanislau.
Que não é RBN,
é, não.
E agora, né, porque antes não veio o release, veio nada com essa informação, né, e estamos indo de ouvinte, né, não sei, não ouvi.
É, e deveria ter esclarecido esse vereador lá na hora do debate, né?
Exatamente.
Na hora da votação, da aprovação, deveria já ter conhecimento disso. Até porque, não sei quem foi o vereador, também nem quero saber, mas deveria ter levado essa informação na hora do debate. Até para contestar lá aí, claro. as alegações que foram feitas pela vereadora Cilei.
É, no debate do Poder Legislativo ali é a hora, né, Rony?
Exatamente. Não é para fazer depois firula, depois que a coisa... Você tem que discutir lá. O que a gente debate aqui é o que é discutido lá na Câmara de Vereadores. A gente não faz nenhuma outra informação aqui, tudo que a gente fala aqui, o que a gente reproduz aqui é público. E todos os demais órgãos de imprensa podem acessar lá as gravações da Câmara e ter acesso às falas dos vereadores, né? Nós não fizemos aqui, a não ser quando tem uma informação especial, exclusiva, que a gente aborda. Agora, em relação ao que falaram os vereadores, está tudo lá na transmissão da Câmara de Vereadores. Então, o vereador que tentou fazer ou fez essa explicação deveria ter explicado ontem, durante o debate, até porque, segundo o vereador Livramento, essas emendas falando disso já estão lá na Câmara há 3 meses. E nenhum vereador da base ou da situação foi lá olhar as emendas para questionar o porquê que estavam sugerindo retirar dinheiro dos uniformes, né? Porque se alguém tivesse ido lá olhar ou tivesse lido as emendas dos vereadores do Novo, no mínimo ficariam preocupados. Se como é que vai aumentar de 6 milhões do PPA passado para 34 milhões o dinheiro com uniformes. E no mínimo, imagino, iria questionar lá alguém que fez o PPA ou a Secretaria da Educação e já levaria as explicações prontas para o dia da votação, né? Deveria ter feito isso, né? Ou o líder do governo, especialmente, que tem essa função, ou qualquer outro vereador da base, né?
Sim.
O Cláudio, boa tarde, trio. Fala do Juventus que joga a final da Copa Santa Catarina hoje contra o Figueirense.
Falamos.
Já falamos, sim. A Luísa, obrigada por responder minha pergunta também. O final 15, a Índia Nara está nos enviando boa tarde. Esse número é do jornalismo? Sim, pode nos enviar aqui, né, a sua reivindicação, alguma coisa que a gente já encaminha também, tá? Nosso WhatsApp.
Tá certo, meio-dia 43, esse é o Plantão do Meio-Dia, sempre dou um oferecimento, meus amigos, da Rastrac, né? Isso mesmo. Você sabia com a Rastrac é possível saber os custos da sua frota? É, você, amigão empresário, com todos esses aumentos, o custo da frota tem aumentado muito, né? E com a Rastrac você pode reduzir, fazer o lançamento de todas as despesas e ainda ter tudo isso em gráficos divididos por veículo e despesas. Ter o controle exato pode gerar uma economia de 20% para a sua empresa. Já pensou nesses aumentos todos, você reduzindo custos? Entre em contato agora mesmo com a Rastrac Rastreamento. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Pode ir para você, independente do tamanho da sua frota, tá bom? Você é empresário de Jaraguá, de Blumenau, de Itajaí, onde estiver ouvindo a gente agora. Fale com a Débora da Rastrac no seguinte WhatsApp. 91772711. 91772711. Ou pelo telefone 3376-4235, 3376-4235. Lubitec, troca óleo do seu carro com quem entende do assunto. Troca de óleo, filtros de óleo, filtros de óleo e combustível. A Lubitec faz manutenção do ar-condicionado do seu carro, higienização e troca de filtro. Walter Marquardt 250, próximo ao Cooper da Vila Nova. E não fecha o almoço. Lubitec 3374-2495.
Um outro registro do setor de segurança pública. Nós tivemos mais um caso de violência doméstica aqui em Jaraguá do Sul, um registro que foi feito ontem, de acordo com o relatório da Polícia Militar. E mais um cidadão acabou indo para a delegacia de polícia em função justamente de ter tentado agredir, ou ter agredido, né, espancado aí a sua própria esposa lá em Guaramirim. Rapaz de 41 anos, um homem de 41 anos, foi preso ontem à tarde lá na rua Bertolt Schmidt. Ocorrência no começo da tarde, ele agrediu lá a sua esposa de 43 anos. Ele 41, ela 43. Os policiais foram acionados, foram até o local e acabaram confirmando realmente a denúncia. O homem foi preso, detido e foi encaminhado para a delegacia de polícia e vai responder pelo crime de violência doméstica. E por falar em violência doméstica, ontem à tarde tivemos um encontro importante, não foi um encontro aberto ao público, um encontro que debateu aí as ações que estão sendo desenvolvidas em Jaraguá do Sul em prol das mulheres vítimas de violência doméstica. Envolveu a participação aí de vários segmentos da sociedade e também de órgãos públicos, como o Ministério Público, a própria Polícia Militar, com a Rede Catarina, e também outros órgãos, como Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e também órgãos ligados à Prefeitura no setor de assistência social e de assistência às mulheres também. Foi um evento importante, nós já temos aí a avaliação, inclusive, tanto da Nina, que é a procuradora da mulher na Câmara, e a procuradora adjunta Cirlei Chapo, mas nós vamos reproduzir essas falas delas aí amanhã aqui no programa, na nossa programação, avaliando a importância desse debate e outros encaminhamentos que vão ser feitos aí através da Procuradoria, que já em pouco tempo aí de existência já fez algumas ações muito importantes, né? Não só aqui em Jaraguá do Sul, mas também esteve aí levando a pauta, levando este assunto para reuniões aí com outras vereadoras da região, como Guaramirim e também Corupá. Então a Procuradoria da Mulher parece que veio realmente para se efetivar como uma das forças aí de amparo à mulher e de apoio também a outras instituições, né, como a Delegacia da Mulher aqui em Jaraguá do Sul, o Ministério Público e também as outras redes aí de proteção à mulher contra a violência.
Agora meio-dia 46 no plantão, falta 14 para uma da tarde. Seguimos no oferecimento também da Autoescola Sinal Verde. Se você tem dúvidas sobre a CNH, a Sinal Verde pode te ajudar. Primeira habilitação é com a Sinal Verde. Renovação também, adição de categoria. E para mudar de categoria, indo para a categoria D, você também pode chamar o pessoal da Sinal Verde. Cursos teóricos e práticos. Vá para a Sinal Verde e conquiste sua independência. CNH não é luxo, é necessidade. Condições de pagamento facilitado com cartão de crédito, débito à vista. Financiamento próprio e quem tem conta na Via Cred também pode financiar a sua CNH, gente. Olha só que beleza. Não perca tempo. Vá para a Sinal Verde no centro. Epitácio Pessoa 510-3371-9540, na Barra Sinal Verde, na Berta Veiga 484-3307-5095, a escola é Sinal Verde, tá?
Vamos ouvir aqui o Leandro.
Boa tarde, trio. Eu acabei de ir levar meus filhos na escola, o portão abre 20 para uma, outra. Fui no postinho de saúde buscar um comprovante de vacina para os mesmos. Era 3 horas da tarde, a moça disse que não poderia mais atender. Beleza? Liguei na Secretaria de Saúde, 3 pessoas me atenderam e bem no fim a ligação caiu. Posto de Saúde, bairro Jaraguá 99.
3 da tarde?
Uhum.
Segundo, não podia mais atender.
Exato. A Cirlei, boa tarde, também está por aqui. O final 15, gostaria de saber onde estão todos esses dois professores, porque estou há mais de 4 anos esperando um na escola onde meu filho estudou. Ele é autista, leve, mas tem dias que não está bem. A professora não dá conta de orientar ele na sala de aula com os outros alunos. A Indianara enviou aqui pra gente. Não tem ninguém para ajudar a professora na sala.
Não tem o segundo professor, né?
Não.
A rede municipal não tem. A rede estadual tem e o município de Jaraguá do Sul não tem isso. E, inclusive, em relação a essa questão, a polêmica se deu justamente porque a vereadora Cirlei sugeriu que recursos fossem remanejados para criar e implantar o segundo professor, que é uma questão legal aí que as leis já impõem, né, para isso.
Aqui no Face, o Walter, o Clayton estão por aqui, o Cláudio também está acompanhando e o Jair no nosso canal do YouTube. Boa tarde a vocês.
Certo, galera, continue participando com a gente, sempre através do 8837-5377. Rony, com você.
Bom, já que a nossa ouvinte falou do segundo professor, acho que tem um áudio aí da Cirlei, com a data também de amanhã, o Dex, que fala do segundo professor.
Sim.
Ela explica um pouco sobre essa situação do segundo professor, faz algumas comparações também, nós ainda não ouvimos esse áudio, até porque ontem a Cirlei falou bastante na sessão de ontem, né? Ela deu muitas explicações ontem na sessão. Então tem muitas falas interessantes da Sirlei que a gente acabou fazendo alguns cortes aí. E essa é uma fala importante para explicar a importância do segundo professor, que não tem aqui em Jaraguá do Sul, já que parece que estão contratando estagiários para auxiliar o professor nas escolas da rede municipal. Vamos ouvir aí a Sirlei.
Não consigo entender como é que Jaraguá do Sul, que sempre foi um modelo e uma referência em educação, não tenha se antecipado e feito a mesma coisa na nossa rede municipal. O segundo professor na rede estadual acompanha o aluno com deficiência junto ao professor de sala. Não é um professor que vai ficar só cuidando o tempo inteiro do aluno com deficiência. Mas nós temos relatos de crianças que estavam na rede municipal sem a presença do segundo professor, porque o tal do cuidador, vereador Jefferson, só tem direito às crianças que não conseguem se alimentar ou se locomover sozinhas.
Está aí explicada aí a vereadora Sirlei. Nós temos aqui em Jaraguá do Sul o cuidador. Inclusive que já houve críticas na Câmara, porque a empresa terceirizada aí que a prefeitura contrata parece que estava contratando pessoas para ser esse cuidador, ou esse segundo professor, entre aspas, e não anunciavam que não precisava ter experiência. Parece que estavam sendo contratados pelo Cine, né? Bastava ter um ensino médio, sem experiência, enfim. E a função me parece que era para ser esse segundo professor aí, que pela lei tem que ser um professor especializado, que tenha um conhecimento de crianças com necessidades, né? Para lidar com crianças autistas, para lidar com outras crianças com necessidades especiais, não é você contratar qualquer pessoa sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação, para lidar com essas crianças que precisam de uma atenção especial. Então é nesse sentido aí. E esse cuidador que a Sirlei cita, nesse caso aqui, ele só auxilia as pessoas que têm dificuldades maiores, né, fisicamente, ou as crianças, no caso, que não conseguem se locomover e nem se alimentar sozinhas. Então, esse cuidador, que não é o segundo professor determinado pelas leis e que já existe na rede estadual de ensino, é esse profissional que está lá auxiliando aqui em Jaraguá do Sul. Por isso houve a sugestão e a polêmica toda, o debate, porque houve uma sugestão da vereadora Sirlei para que Jaraguá do Sul tenha ou implante o segundo professor para auxiliar as crianças com necessidades especiais.
Agora, gente, 20h52, esse é o Plantão do Meio-Dia e o oferecimento também é da Magedo, materiais elétricos e automatização, trabalha com a parte da automatização e você já sabe, né? Venda, instalação, manutenção de portão eletrônico e alarme, interfone, cerca eletrificada e câmeras de vigilância com a Magedo. Lâmpadas, chuveiros, inclusive da Lorenzetti, pendentes e ventiladores, é Magedo, materiais elétricos e automatização. Magedo é a solução que precisava. No final da rua Maxwell, lado esquerdo, estacionamento próprio. O contato no 33710109, 33710109. Lembrando que tem um novo WhatsApp lá do pessoal da Magedo, que é o 9163-1513, 9163-1513, Magedo, né, Tatiana?
E ontem eu estive lá na Magedo e o pessoal tá com uma linha, até anotei aqui para falar pro pessoal tudo Sim. certinho, porque olha só, eles estão com várias opções das luminárias para Natal, tá, gente? Ah. Por exemplo, os pisca-pisca, que eu falei para vocês aqui, aquela cascata que muita gente coloca, ou às vezes no estabelecimento comercial ou na sacada da casa, né? Bem bonito mesmo, tem mais de 300 lâmpadas que ficam bem bonitas e tem também para árvores normais mesmo, 9,5 metros sem lâmpadas, tem várias opções lá na Magedo, tá bom? Além, claro, de toda a parte elétrica que a Magedo faz, iluminação, toda a parte decorativa, tem pendentes coloridos lá também, tudo isso é na Magedo.
Magedo, materiais elétricos e automatização é da Max William, bem no finalzinho lá do lado esquerdo, pessoal. Estacionamento próprio, tá bom? 33710109. E o novo WhatsApp deles, 9163-1513, 9163-1513. Magedo, materiais elétricos e automatização. Recadinhos por aí, tá, Rio, ou não?
Sim, tem alguns recados por aqui. A Débora está por aqui participando, o final 04. Boa tarde, trio. Na escola do meu filho tem segundo professor. Meu filho tem déficit de atenção e o coleguinha dele tem autismo. Aqui no Face, Alexandra, hoje de manhã fui no posto de saúde Vila Nova e tive que chamar a atenção das funcionárias que ali estavam. Fui apenas pegar um papel de confirmação de exames e elas estavam conversando sem chamar ninguém. Então, depois que fui falar com elas, chamaram uma outra que estava em uma sala e veio com um copo de café me atender e ainda perguntou qual era a minha urgência. Até parece, né? Eu tava ali desde as 7h40 e já eram 8h15 e ninguém... Opa, e ninguém teria me chamado. Expliquei a ela que tem horário de trabalho a ser cumprido. Fiquei indignada, pois os atendimentos estão cada vez piores na rede SUS. Só lamento. Boa tarde a todos vocês e parabéns pelo ótimo trabalho que vocês fazem todos os dias.
Obrigado pela participação. Série B do Campeonato Brasileiro, gente, nós tivemos jogos acontecendo ontem. O Avaí já jogou nessa rodada 1-1 com o Ceará, mas ontem nós tivemos o Confiança empatando com o Náutico 0-0, o Operário do Paraná 2, Náutico 1. E quando o Cruzeiro precisa ganhar de alguém, chamaram dessa vez o Brusque, né? Então, Cruzeiro 2, Brusque 1, Cruzeiro não estava ganhando de ninguém. Veio o Brusque, que está numa situação delicada. E o Brusque tem que melhorar, porque senão pode cair aí para a Série C, do jeito que vai. E nós teremos hoje o jogo do Vasco da Gama, né? Hoje, quarta-feira, dia 10. Vasco da Gama e Vitória, 21h30. Vitória da Bahia é a chance do Vasco da Gama se reencontrar com a Vitória. E o Emerson lá da Prefeitura, né? Que é Coxa Branca, estava de aniversário essa semana. Um abraço lá, o Emerson Gonçalves de Almeida. E vai assistir o Coritiba, né? Goiás e Coritiba, 21h30. Lembrando que na Série B, o Coritiba do Emerson da Prefeitura é o líder aí, né? Está em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Classificação, acessão do Botafogo. Perdeu o Botafogo agora a liderança. Botafogo primeiro, Coritiba segundo, Avaí terceiro e o CSA é o quarto colocado, Rony.
O repórter João Carlos Júnior foi conferir uma faixa elevada que foi feita ali na João Planichek. Já era uma reivindicação da Associação de Moradores já há muito tempo, tem outras situações que estão sendo reclamadas ali em relação ao trânsito, que é o sistema binário naquela região, né? Que também é uma urgência, segundo os moradores e a Associação de Moradores. Esteve lá antes, conversou com o presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Brasília, que é o Juarez Gomes, e também esteve lá conferindo essa faixa elevada que foi implantada ali para justamente reduzir a velocidade de alguns motoristas mais apressadinhos que estavam justamente, né, exagerando na velocidade naquele trecho ali. Vamos ouvir.
Você que nos acompanha nas redes sociais da RBN também, nesse momento nós estamos aqui na rua João Planichek, bem próximo aqui à esquina com a Expedicionária Antônio Carlos Ferreira, onde foi colocada uma faixa elevada e nós vamos mostrar para você agora. Aqui está a faixa elevada que foi colocada neste final de semana pela Prefeitura Municipal, Departamento de Trânsito, aqui na rua João Planichek. Essa faixa elevada era uma solicitação aqui na região de moradores, enfim, pedestres que passam por aqui. E também, claro, para que seja diminuída um pouco também a velocidade dos veículos que passam nesta via. Nós estamos aqui próximo à sinaleira ali da João Planichek com a Expedicionária Antônio Carlos Ferreira. E esta lombada, enfim, foi colocada aqui, essa faixa elevada. Tem ali uma placa ainda indicando, né, muito recente, alguns motoristas vêm, muitas vezes com uma velocidade um pouco mais alta e chega aqui e acabam freando bruscamente devido, claro, a esta lombada que não estava no local e agora passa a fazer parte da vida do motorista aqui na rua João Planichek. Lembrando que tem uma outra sugestão aqui também de moradores para que seja dada uma atenção para a situação da rua José Menderfer com a Expedicionária Antônio Carlos Ferreira. Ali o trânsito é bastante intenso, principalmente nas horas de pico, e o pessoal pede que uma providência seja tomada ali. Inclusive, nós temos essa reivindicação feita pelo senhor Juarez Gomes, que é o presidente da Associação de Moradores aqui do bairro Nova Brasília. E trazendo para você então essa novidade da João Planichek. Essa faixa elevada que foi implantada pela Prefeitura Municipal, Departamento de Trânsito. RBN, informação é aqui na 94.
Está aí, portanto, para reduzir a velocidade e pedir sempre a compreensão dos motoristas aí que reduzam a velocidade, alguns trechos aí onde os moradores estão reclamando, não só naquela região, mas em vários outros pontos da cidade também.
Meio-dia 58, vamos aos últimos recadinhos com você, minha amiga Tahina.
Vamos lá, mas os últimos aqui, as últimas participações, final 46, mandou um áudio pra gente o Jonas. Tá ligado por aqui, vamos ouvir o Jonas. Cadê o Jonas? Calma aí, tá carregando o áudio do Jonas. Foi.
Boa tarde. Me chamo Rosimeire, moro aqui na Max Eugênio Roberto Zilman, no bairro Chernevski. Eu gostaria de saber com quem eu poderia falar para pedir para fazer uma faixa de pedestre aqui na nossa rua. Porque as crianças, a gente mesmo, para atravessar essa rua aqui é uma dificuldade, é muito movimento e... Eu não sei com quem que a gente poderia falar para vir fazer a faixa de pedestre aqui.
Ela tem que fazer uma reivindicação também para a prefeitura para começar, né? Formalizar isso, né? No 156, no aplicativo Jaraguá na mão. E aí seguir e esperar a resposta.
A Cláudia é uma diretora de uma creche. Quando as professoras vão trabalhar de vestido, ela pergunta se estão de shorts por baixo, porque diz que é recomendação da secretária. da secretaria, ou na secretária, enfim, ao invés de cuidar se estão fazendo bom trabalho, andam fiscalizando a roupa dos professores. Tem tempo, né? A Cláudia Costa nos enviou. É isso aí, tá? São as últimas participações aqui.
Tá certo. Meio-dia, 59, parte final do programa com você, Rony.
Só para fechar mais algumas informações do setor de segurança pública, da polícia também. Lembrando que nós tivemos de ontem para hoje uma movimentação relativamente tranquila aqui na região, nada de muito grave. O fato que chamou atenção foi essa situação envolvendo o estupro de vulnerável, né, que nós tivemos lá em Guaramirim, além da violência doméstica. Nós tivemos também um motociclista que foi detido depois de fugir da abordagem policial aqui em Jaraguá do Sul. Um rapaz aí de 31 anos acabou fugindo lá no Jaraguá 99. Ele também investiu contra os policiais, resistiu à prisão na tentativa aí de abordagem. Foi no Jaraguá 99 ontem. Destaque também para um outro registro de capotamento de um veículo, atendimento dos bombeiros, um capotamento que teve aqui na Valdemar Gruba, no centro de Jaraguá do Sul. Felizmente o motorista não se feriu, e tivemos também um outro capotamento que foi registrado lá no Rio da Luz, né? Mas também sem gravidade, tudo tranquilo. Em relação à questão de segurança pública, de ontem para hoje, movimentação tranquila aqui na região.
Muito bem, gente. É isso, Tangana.
É isso. Fica salvo o nosso plantão no Facebook e no nosso canal do YouTube também.
Uma da tarde. Plantão do meio-dia, RBN. E assim nós vamos colocando o ponto final mais uma edição do nosso Plantão do Meio Dia, sempre com você nesse horário, de segunda a sexta-feira, no oferecimento King's Restaurante, comida caseira feita no fogão a lenha, Pastor Albert Schneider, 531, logo após o Corpo de Bombeiros da Barra.
Exclusiva Móveis, da Rua Berta Veiga, na Barra do Rio Cerro, telefone 3084-7620.
Viva Joalheria e Ótica, óculos de grau é na Viva.
Lubitec, troca o óleo do seu carro com quem entende do assunto.
Jamail, máquinas e ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade.
Autoescola Sinal Verde em dois endereços, na Epitácio, no centro, e na Berta Veiga, na Barra do Rio Cerro.
Magia do Materiais Elétricos e Automatização, final da Rua Max William, no Ipendi, 33710109.
Rastrac, rastreamento e gestão de frotas. Entre em contato e melhore a gestão da sua frota. WhatsApp 99177-2711.
E em bloco construtora, sua casa pronta para morar em 45 dias úteis. WhatsApp 97580405.
Certo, pessoal, vem tarde legal com Evandro Carlos, é o programa da sequência. Depois tem o Cavalo Velho, mais tarde tem o Léo Júnior. Amanhã, quinta-feira, a gente volta ao meio-dia com mais uma edição do Plantão do Meio-Dia. Até lá.
Um abraço, boa tarde e até amanhã.
Tchau, tchau, pessoal.
Você ouviu seu Plantão do Meio-Dia. Plantão do Meio-Dia. Um programa onde tudo pode acontecer. Plantão do Meio-Dia, aqui na RBN 94,3 FM.